Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Por que devemos considerar uma forma de homicídio como privilegiada? A violenta emoção provocada pela vítima seria uma forma de retorção ou de vingança? A diferença entre causa de diminuição e atenuante? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, por que devemos considerar uma forma de homicídio como privilegiada?
Vamos primeiramente analisar o termo, não é? Quando se fala privilégio. É um direito, é uma vantagem, é uma prerrogativa. Você fala às vezes, fulano é privilegiado na vida. Você está querendo dizer que ele tem algum tipo de vantagem. Pode ser econômica, pode ser inteligência, pode ser de todos os tipos. Mas é uma vantagem, não é? E tem se usado, é muito comum, crime privilegiado no Brasil como algum delito com uma pena menor. Agora, se a gente for analisar fielmente a ideia de privilégio, nós teríamos que nos reportar ao delito cuja faixa de fixação da pena é alterada, ou a qualidade da pena. Então, você diz que um crime é simples quando uma pena vai, por exemplo, né, de 5 a 10 anos. Aí você diz que esse crime tem uma forma privilegiada quando essa faixa de pena modifica-se para baixo. Então passa a ter uma faixa de 2 a 4 anos. Aí um autêntico privilégio. Agora, o que nós temos muitas vezes é a utilização do termo privilégio no lugar de uma causa de diminuição de pena. Não é um autêntico privilégio, não é? Não mudou a faixa. O que a gente tem é a mesma faixa. Você pode falar lá. Homicídio, 6 a 20 anos na forma simples. Ah, mas e se ele for privilegiado? Bom, na verdade você está falando, e se ele tiver uma causa de diminuição de pena? Nós continuamos na mesma faixa, de 6 a 20. Depois que o juiz aplicou a pena base, colocou agravantes e atenuantes, ele joga ali a causa de diminuição de pena. De um sexto até um terço. Então, na realidade, nós não teríamos um homicídio privilegiado dentro do artigo 121. Porém, não é errado hoje em dia dizer isso, porque já se tornou um costume, um jargão forense, já se padronizou isto. A verdade é essa, né? Na jurisprudência, você vai encontrar em sentenças, acórdãos, até na doutrina você vai encontrar lá as menções a homicídio privilegiado. Você já vai entender que é o homicídio com a diminuição de pena. A gente tem, inclusive, na ótica do tráfico de drogas, né? Porque a gente também diz ali, tráfico privilegiado é aquela figura do parágrafo 4º do artigo 33 que dá uma diminuição de pena. Em verdade, não existiria no parágrafo 4º um autêntico privilégio. Se a gente pensar friamente, não é? O privilégio do tráfico, ele se concentra nos outros parágrafos, no segundo e no terceiro, que tem uma forma diferente de praticar o tráfico com uma faixa de fixação menor. Mas, em suma, o homicídio privilegiado transformou-se hoje numa expressão comum. Então, vamos entender que é o homicídio com a causa de diminuição do parágrafo 1º do artigo 121.
E, professor, quais fatores são levados em conta para essa redução da pena?
Bom, justamente aí, nesse parágrafo 1º, nós podemos observar que se concentra essa diminuição, primeiramente, no motivo, né? Se o agente comete o crime por motivo de relevante valor social ou moral. E também se concentra no estado, né? Naquele momento, não é, de excitação do indivíduo, porque ele está em violenta emoção, depois de ter sido provocado injustamente pela vítima. Então, concentra-se, na verdade, em motivação e como parcela dessa motivação, mas de uma maneira diferenciada, com um estado de ânimo bastante exaltado.
E professor, pode-se cuidar de eliminação da vida humana com uma motivação social ou moral? Não seria contraditório com a própria tutela da vida feita na Constituição Federal?
É interessante essa questão, porque realmente, se a gente fosse levar literalmente os bens jurídicos que estão em jogo, até nós poderíamos dizer, né, que eliminar a vida de um ser humano não teria como base, jamais, motivação social ou motivação moral, não é? Porque seria naturalmente imoral e antissocial matar uma pessoa. Poderíamos até dizer, poxa, mas a vida não é um bem jurídico muito caro e precioso, está tutelada na Constituição Federal. Acontece, vamos começar a entender o básico da nossa vida, da nossa realidade. Somos todos seres humanos, não somos máquinas, né? Então, o que nós temos, na verdade, é a consideração de que todos os bens jurídicos, em verdade, são relativamente protegidos. Porque, notem, até mesmo a vida humana pode ser retirada de maneira lícita, completamente lícita. Basta verificar legítima defesa e estado de necessidade. A pessoa que age em legítima defesa não é punida e matou uma pessoa. Então, a vida é muito importante, mas também não é sagrada, absoluta. E aí, vejam, esse motivo vamos interpretar da seguinte maneira. O próprio nome dado pelo legislador é um motivo de relevante valor social ou moral. Então, primeiramente, quando se fala em relevante, é uma coisa muito importante. Quando nós ligamos isso a uma valoração, é um sentimento. Então, temos aí um sentimento muito importante. Quando se fala social, relativamente à sociedade. Quando se fala moral, relativamente ao indivíduo. É assim que nós conseguimos separar um do outro. Então, um sentimento muito importante que é inerente à sociedade. Qual é? Bom, tem várias opções, mas o patriotismo, a lealdade, a fidelidade, a amizade, a inviolabilidade da intimidade, são valores importantes para toda a sociedade. Então, esse seria um interesse de ordem coletiva. A gente conseguiria verificar isso coletivamente. Aí, um exemplo, imaginem um traficante que distribui drogas num colégio, atingindo vários adolescentes, até crianças. Lógico que esse valor, saúde pública, é muito importante para a sociedade, maiormente ainda a proteção à criança e ao jovem. Então, de repente, algum pai cujo filho foi viciado, mata esse traficante num ato ali de violência, sem dúvida, protege-se sem a dúvida nenhuma a vida do traficante, então haverá um homicídio, mas a gente há de considerar que o motivo daquele pai foi de relevante valor social. Mais social até do que moral, por quê? Porque é um valor que interessa a toda aquela comunidade. Não é específico daquela família, isso é o tráfico, né? É um combate da sociedade. E atacar todo aquele colégio, né, importa várias famílias, então esse seria um relevante valor social. Haveria punição com uma pena diminuída. Ah, mas então quando que a gente pode falar num relevante valor moral? Qual seria um sentimento importantíssimo de ordem pessoal? Ou para o indivíduo ou para a sua família especificamente? Aí a gente pode ver, existem situações, aliás, exemplos, né, que vocês encontram, como eu sempre encontrei nos meus livros, não é? Aquele indivíduo que tem a sua filha estuprada, e o estuprador está lá se vangloriando, está lá vaidosamente ainda espisoteando a vítima, né? Humilhando a vítima. O pai perde a cabeça e mata esse estuprador. Veja, houve um homicídio? Sem dúvida nenhuma. Vai ser punido? Tem que ser. Mas com uma pena menor. Por quê? Porque houve ali um relevante valor moral. Importa ali a dignidade sexual da sua filha, a dignidade da sua família, a honra da sua família em termos de reputação, já que o estuprador, além de violar a dignidade sexual, ainda está tripudiando em cima. Então vejam, como eu disse, o ser humano não é uma máquina, né? E como tal, ele tem emoções, né? Tem sentimentos. Essa é a realidade que a gente tem que observar, né? E vamos lembrar desde logo que o relevante valor moral e social também consta como atenuante lá no artigo 65, então vale para todos os crimes. Ah, mas então qual é a diferença, né, entre a causa de diminuição do homicídio e a atenuante para todos os delitos? É o modo como o legislador colocou essa circunstância. No caso do homicídio, está exigindo que o indivíduo atue impelido pelo motivo de relevante valor social ou moral, impulsionado, constrangido pela motivação, negócio forte, intenso. Quando você vai à atenuante, apenas diz agir por motivo de relevante valor social ou moral. Note-se, no homicídio é muito mais forte a motivação. E para os crimes em geral, apenas a motivação precisa estar presente. Então, é o grau de intensidade que está por trás dessa diferença.
E, professor Nucci, a violenta emoção provocada pela vítima seria uma forma de retorsão ou de vingança?
Realmente, quando nós observamos a outra causa de diminuição de pena no homicídio, ao falar domínio de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, parece, não é, uma forma, primeiro, de uma legítima defesa moral, não é? Pode ser uma legítima defesa vingativa, mas como nós sabemos que não existe esse tipo de legítima defesa, essa excludente tem que ser usada por absoluta necessidade para salvar a própria vida, então não podemos considerar como tal. Mas existe uma dose evidente de retorção, não é verdade? A gente sente isso ao ler, né, que o indivíduo violentamente emocionado, veja o grau de intensidade da emoção, ele reage a uma provocação da vítima, não é uma agressão física real, é uma provocação injusta. E o que acontece dentro da natureza humana? Como eu já disse anteriormente, ser humano não é robotizado. Qualquer ser humano tem emoções. Então, a vítima, ao provocar injustificadamente alguém, de maneira às vezes também intensa, provoca emoção, excitação. A pessoa fica, muitas vezes, fora de si, como se diz, né, vulgarmente, e acaba partindo para um ato mais violento. Não há a menor dúvida que não é legítima defesa. Então nós temos que punir, mas faremos com uma pena menor. E levemos em consideração ainda que o artigo 28 do Código Penal diz claramente que a emoção e a paixão não eliminam a responsabilidade criminal. Mas lá não está escrito que não se pode atenuar a punição. Então vai ser punido aquele que age emocionalmente perturbado? Sem dúvida, mas terá uma penalidade menor do que aquele outro. Vejam a comparação, que premedita friamente um homicídio por ambição, ganância, valores completamente diferentes da situação que está sendo colocada neste caso.
E professor, há diferença entre causa de diminuição e atenuante?
Sem dúvida, também no cenário da violenta emoção tem diferença, porque nós temos também a atenuante. Então qual é a diferença, né, da causa de diminuição do homicídio e da atenuante que vale para qualquer delito? Bom, também temos duas diferenças aqui. A primeira delas é que na causa de diminuição do homicídio está se mencionando que a pessoa atua dominada pela violência e emoção. Reparem a intensidade. Lá na atenuante está escrito que a pessoa atua influenciada pela violenta emoção. Tem diferença. Vocês sabem que no nosso vernáculo tem diferença entre ser dominado e ser influenciado. Né? Então a potência da emoção é muito mais forte na causa de diminuição do homicídio. E tem mais um fator importante, que é o fator temporal. Quando a gente vê na causa de diminuição, o legislador coloca ali que a violenta emoção acontece logo em seguida à injusta provocação. É ato contínuo. Em compensação, lá na atenuante, vocês vão verificar que apenas está mencionado que o indivíduo atuou depois de provocado injustamente. Agora, a diferença é essa. Na violenta emoção do homicídio é logo após. Na atenuante, para qualquer delito, é após. Então, temos um período maior na atenuante e um período muito mais curto no caso da causa de diminuição do homicídio.
Professor, qual grau de diminuição se deve utilizar?
A mensuração do grau de diminuição é sempre um problema, né? Porque em várias situações, várias, hein? O legislador não dá nenhum parâmetro. Como, aliás, não dá nem no caso de tentativa, né? Quem estabelece é a doutrina e depois a jurisprudência. Então vocês vejam que no grau de diminuição do homicídio chamado privilegiado, a gente vai ter que ter um pedaço, né, uma parcela de subjetividade do juiz. Eu tenho indicado que isso tem que ser concentrado no grau, na força, na intensidade, no caso da motivação, o grau de importância desse valor. Muito mais importante, menor, mais diminuição. Menos importante, menor a diminuição. A mesma coisa na tonalidade da emoção. Quando se vê uma provocação injusta muito forte, intensa, naturalmente desperta uma violentíssima emoção. Então é o grau, é o grau. Nós temos aí uma causa subjetiva, tanto na motivação quanto no estado da pessoa. Então vamos analisar o grau de intensidade desses sentimentos que estão em jogo. Quando o agente atua muito envolvido, ele merece uma diminuição maior. Quando ele atua um pouco menos envolvido, uma diminuição menor, mas isso é impossível de nós delimitarmos matematicamente. Fazemos uma tabela de diminuição porque estamos tratando de sentimento e isso vai variar de caso a caso.
Bom, professor Nucci, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. O homicídio privilegiado pode ser classificado como hediondo?
Bom, essa última pergunta tem que ser respondida de maneira negativa. Homicídio privilegiado, havendo a causa de diminuição do parágrafo 1º, não se pode mais falar em caráter hediondo do crime. Porque a própria lei do crime hediondo não classifica esse tipo de homicídio. Ali nós temos o simples, se praticado em atividade de extermínio, e temos o qualificado. Menciona-se então o caput e o parágrafo 2º, mas não tem nenhuma menção ao parágrafo 1º. Segundo lugar, nós devemos entender também que existe, a doutrina aceita, a jurisprudência também, a possibilidade de um homicídio privilegiado qualificado, quando nós tivermos a harmonia entre. Já sabemos que as causas de diminuição são de ordem subjetiva. Então, elas podem ter harmonia com qualificadoras de índole objetiva. Portanto, não é compatível motivo de relevante valor com um motivo fútil, óbvio. Mas posso ter um motivo de relevante valor social e meio cruel para matar a vítima. Posso. Então eu tenho aí um homicídio com causa de aumento e com causa de diminuição. Pois bem, mesmo nesse caso, não se pode tratar como hediondo. Porque entrou a causa de diminuição, cai fora a figura da hediondez. Essa é a regra que a gente tem adotado em vários dispositivos do ordenamento jurídico penal.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Acompanhe os episódios semanais do Conversando com o Nucci. Até mais!